Agora são 10 horas e 34 minutos, quarta-feira, 20 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um piloto morreu na queda de um helicóptero na região de Loanda, no noroeste do estado. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esse helicóptero ele caiu e pegou fogo depois de cair nesse acidente aéreo. Uma pessoa morreu. Foi na área rural de Loanda, aqui na região. Populares encontraram um helicóptero em chamas e que ficou destruído esse helicóptero. Segundo a polícia, uma pessoa morreu nesse acidente. O corpo da vítima, ainda sem identificação, foi encontrado carbonizado dentro do helicóptero e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí. O motivo da queda da aeronave deve ser investigado. Uma perícia vai ser realizada pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Jorge Guaranho, que matou a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, no último dia 9, em Foz do Iguaçu, recebeu alta da UTI. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Jorge da Rocha Guaranho recebeu alta da unidade de terapia intensiva do Hospital Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, ontem à tarde. Ele está agora internado em um leito de enfermaria e segue sob custódia policial. Guaranho está consciente e não faz uso de medicamentos sedativos. O quadro de saúde aponta boa recuperação. Segundo um familiar que conversou com o CBN Paraná e que pediu para não ser identificado, e por enquanto, Lucian pretende não conceder entrevista, temendo represálias. Segundo ele, Guaranho respira de forma espontânea, portanto, sem aparelhos. Fizemos contato também com o hospital atendente da Fundação de Saúde, que ele ministra, o Hospital Costa Cavalcante, nos informou ontem no final da tarde que, por norma institucional, não fornece informações dos pacientes. Lembrando, Lucian, ainda sobre a morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, como você disse, ocorreu no último dia 9, a Polícia Civil do Paraná, na semana passada, descartou a motivação política no assassinato, e ontem a Justiça do Paraná determinou que um inquérito que indiciou o policial penal pela morte do militante seja devolvido à Polícia Civil para a realização de novas diligências, entre elas análise e perícia de imagens de câmeras de segurança e o novo depoimento de um dos diretores do local em que o crime ocorreu. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Roberto. A Câmara Municipal de Curitiba encaminhou à Corregedoria da Casa um pedido de apuração de denúncias sobre suposto uso irregular de veículos oficiais. Os alvos são os vereadores Renato Freitas e Carol D'Artora, ambos do PT. Nesta semana, vídeos foram publicados nas redes sociais e as câmeras teriam flagrado o carro do gabinete de Freitas transportando a mãe e a filha dele na região central da cidade. Já o carro oficial de D'Artora teria sido flagrado em uma rodovia em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Em nota oficial da Câmara, o presidente da Câmara, vereador Tico Kusma do PROS, afirmou que qualquer caso relacionado a suposto uso indevido dos veículos oficiais à disposição dos gabinetes parlamentares serão tratados igualmente e encaminhados à Corregedoria para apuração. Pelas redes sociais, Renato Freitas se posicionou.
Mentira. Primeiro, porque o carro da Câmara fica com os vereadores na integralidade do tempo, para ir para casa, para voltar, para fazer agendas, para fiscalizar instituições e principalmente para estar junto à comunidade e às pessoas que mais precisam. E é isso que eu estava fazendo ontem. Eu estava aqui, na Praça Rui Barbosa, junto à população em situação de rua, atendendo e colhendo as suas demandas, as suas reivindicações. E o carro estava estacionado do lado da praça. A minha mãe me ligou, falou que estava pelo centro, eu falei, vem aqui, que a gente vai junto para casa. E assim ocorreu, ela veio com a minha filha, eu fiquei com a minha filha, ela falou, vou passar a pegar na farmácia um remédio e também os meus exames médicos ali. E ela foi, pegou, voltou, a gente entrou no carro e fomos embora. É inadmissível que para alguns seja rigorosa a observação e para outras seja flexível.
Os supostos flagrantes foram feitos por outros dois vereadores, Denia Couto, do Podemos, e João Bétega, do Partido Verde. Ainda conforme a Câmara de Curitiba, 26 carros oficiais estão à disposição dos vereadores. Dois veículos são destinados a atividades administrativas. Além disso, o uso dos veículos pelos parlamentares deve se destinar exclusivamente a fins relacionados ao mandato. Não há legislação formal na casa sobre o uso dos carros, apenas a delimitação de abastecimento de 200 litros de combustível por mês para cada parlamentar e a necessidade de cadastramento dos condutores. No entanto, no termo entregue aos vereadores, constam as seguintes informações, abre aspas, é expressamente proibido o uso do veículo para fins particular ou comercial ou diverso do interesse público, o uso do veículo fora dos limites do Estado do Paraná, o uso do veículo fora dos limites do município de Curitiba e região metropolitana ou em dias de feriado deverá ser justificado pelo usuário e autorizado previamente pela Diretoria de Patrimônio e Serviços, sob pena de revisão, ou melhor, de rescisão do presente termo de responsabilização, fecha aspas. A CBN Curitiba tentou contato também com a vereadora Carol Tartora, do PT, mas até o momento não obteve retorno. A Prefeitura de União da Vitória deu prazo de 48 horas para a Sanepar realizar reparos em ruas e calçadas após a finalização de obras de ampliação da rede de esgoto. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, esta atitude da Prefeitura, que até foi divulgada nas redes sociais em um vídeo publicado pelo prefeito Bashir Abbas, mostra todo o descontentamento da administração municipal pelo fato de a Sanepar realizar obras de ampliação da rede de esgoto em diversas localidades do município, mas não deixar as calçadas e as ruas, as vias públicas, da mesma maneira, nas mesmas condições que as encontrou antes dessas obras. A Prefeitura diz ter notificado a Sanepar e colocou este prazo de 48 horas para que os reparos necessários sejam feitos no sentido de recuperar o patrimônio público. Segundo o prefeito da cidade, recentemente dois ciclistas se acidentaram na rua Marechal Deodoro, uma das mais movimentadas aqui da cidade, justamente por conta de obras que não foram finalizadas da forma correta pela Sanepar. E se a companhia não fizer os reparos, a recuperação das calçadas e ruas neste prazo de 48 horas, a prefeitura diz que vai buscar a paralisação das obras da rede de esgoto até que a Sanepar conclua o serviço de forma satisfatória. Atualmente, há uma obra de grande porte da Sanepar entre as ruas Emílio Crone e João Café Filho, aqui em União da Vitória, inclusive com este trecho bloqueado para o tráfego de veículos. Procurada pela nossa reportagem, a Sanepar garante que, até o momento, não recebeu nenhuma notificação e que só vai se manifestar caso isso venha a acontecer. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. O número de crianças de 3 e 4 anos cadastradas para tomar a primeira dose da Coronavac está abaixo da meta em Londrina. A Secretaria de Saúde está preocupada com a falta de interesse dos pais. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Lucian. Está disponível desde a semana passada um formulário de cadastro prévio para vacinação de crianças de 3 e 4 anos de idade contra a Covid-19 aqui em Londrina. Mas até ontem, apenas 677 cadastros foram realizados no portal da Prefeitura de Londrina. Esse dado preocupa, porque nessa faixa etária a cidade tem ao menos 12 mil crianças, ou seja, apenas 5% dos pais demonstraram interesse em imunizar seus filhos até agora em Londrina contra a Covid-19. Aprovada pela Anvisa, a imunização de crianças nessa faixa etária com a vacina Coronavac foi recomendada pelo Ministério da Saúde em nota técnica publicada também na data de ontem. A Secretaria de Saúde informou que vai fazer uma ação temática para atrair o público, a criançada. Vai ser primeiro na unidade de saúde específico, lá na zona sul da cidade de Londrina, a unidade do Ouro Branco, numa ação neste próximo sábado, com agendamento já liberado hoje, para ação especial com 500 vagas. A partir da próxima semana, segunda-feira, as doses pediátricas do imunizante do Instituto Butantan estarão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade, onde os pais poderão agendar um horário para os seus filhos, aproveitando esse período aí de recesso escolar. O secretário de saúde fez um apelo aos pais para que seja feito esse cadastro, depois o agendamento, sobre a importância dessa vacinação, dessa campanha contra a Covid-19, que não parou, mesmo em crianças, para que esse público possa estar protegido na volta às aulas, Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. A vacinação contra a Covid-19 que entrou nas ações de rotina e deve ser feita sem agendamento lá em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A partir de agosto, a vacinação contra a Covid-19 passa a ser feita nas 21 salas de vacinas aqui da cidade, sem a necessidade de agendamento, como você destacou. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, a medida tem o objetivo de ampliar os locais de imunização e facilitar o acesso da população. Segundo a última atualização do vacinômetro, divulgada ainda na semana passada, 93% da população acima de 5 anos já recebeu a segunda dose do imunizante. Já o índice de pessoas com mais de 18 anos com a terceira dose é de 72%. Segundo a Fundação, até o dia 30 de julho, as ações ficam concentradas prioritariamente na Estação Arte, no centro da cidade. A partir do dia 1º de agosto, a imunização vai acontecer nas ações de rotina das unidades de saúde com salas de vacinação. E a Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa já está programando para a próxima semana o início da vacinação de crianças de 3 a 4 anos contra o coronavírus, seguindo, né, a orientação do Estado por meio de nota técnica do Ministério da Saúde. Atualmente, em Ponta Grossa, são 6.185 crianças nessa faixa etária, sendo que a Prefeitura conta com um estoque de 9 mil doses de Coronavac para atender a demanda. Por se tratar de um novo público, a vacinação das crianças de 3 e 4 anos será feita ainda com agendamento, com ação programada para acontecer na Estação Arte, no centro da cidade. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E assim a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. A você, ouvinte, obrigado pela companhia.